Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Filmes em Série, o podcast das sextas-feiras do Espalha Factos e também aos sábados na Rádio Boa Nova. Eu sou o Tiago Serra Cunha e hoje estou sozinho. Já sabem que de vez em quando acontece quando tem dois apresentadores, dois hosts que espalham tanto fuego ou tanta latinidade, um deles às vezes tem que se afastar um pouco para não queimar demasiado. O João Malheiro hoje está fora por motivos laborais, mas como estamos aqui num tema de realeza, já na semana passada foi, esta semana voltamos à realeza, já tínhamos avisado, já lá vão chegar. Mas tenho duas rainhas da equipa dos Palhafactos para me acompanhar desde já, no início deste episódio. Tenho comigo a Marina Monteiro, redatora dos Palhafactos, e a Mariana Nunes, editora, claramente, nos Palhafactos. Olá, sejam bem-vindas. entusiasmadas para ser aqui as minhas co-hosts barra comentadoras barra tudo.
Super.
Aliás, este painel já estava fechado há umas boas semaninhas.
Nós já marcámos nós fazemos o RSVP super cedo, porque nós tipo, sabemos o que é que aí vem.
Quero ir falar.
Vou falar de The Crown. Pode chamar.
Chama.
Não, é verdade. É verdade. Este episódio é a vossa cara e já. Já só podia estar combinado, não é? Porque hoje vamos falar sobre a quinta e penúltima temporada de The Crown, a série que dá sempre que falar quando chega uma nova temporada. Antes de passarmos ao episódio em si, claro, faço aquele anúncio habitual para subscreverem o podcast das plataformas. Se é a primeira vez que nos estão a ouvir, se não é, e se ainda não fizeram, estão à espera do quê? Deem os vossos likes, deixem as vossas reviews nas plataformas de streaming e façam-nos chegar, claro, as vossas ideias e sugestões, que nós gostamos sempre de ouvir. Mariana, Marina, antes de irmos falar, isto não é assim que se diz, não importa, antes de falarmos sobre The Crown, pergunto-vos aquilo que eu e o Malheiro falamos todas as semanas, assim, muito rapidamente, o que é que têm andado a ver estes dias? Marina, já sei que a tua vida tem andado complicada, por isso, além de The Crown, mais alguma coisa ou nem por isso?
Não, só a nível streamings, eu assisti só entretenimento. Eu só assisti The Crown, mas segunda-feira eu assisti Wakanda Forever, né? Então,
Pois é. Também havemos de chegar a ele aqui
acho que faz um mês que eu tinha comprado o bilhete para o cinema, já na expectativa para assistir, enfim. Finalmente assisti.
Boa.
Tu neste momento estás no Reino Unido, podemos dizer. Houve alguma coisa de especial aí na sessão? Ou foi só uma sessão normal?
Não, foi uma sessão normal. Eu assisti numa sala de cinema, inclusive, bem curiosa. Era uma sala muito pequena. Eu acho que tinha o quê? 80 cadeiras.
Okay.
Juro, 80, mais ou menos. Era uma sala intimista, exatamente. Só que bem... foi bem diferente, bem interessante. E assisti... complicado, às vezes, né? Porque você assistir com... o sotaque muito forte, né, do filme, o inglês deles é bastante carregado, o inglês dos personagens.
Ah, e sem legendas, pois é.
Então é isso, é bom que a gente foi treinando mais ainda, né?
Pois é, que eu nem estava a pensar nesse pormenor, para ser sincero, eu estava só tipo, pois foi ver o filme.
Mas raciocina, imagina você assistir Wakanda Forever com aquele acento bem pesado.
É como ver a série Outlander sem legendas.
Sim, tipo isso.
Que é tipo...
Exato.
A parte escocesa de Outlander, exatamente.
Exato. Nossa, e a pronúncia, mesmo...
Mas gostaste, Marina? Gostaste?
Gostei, com algumas ressalvas. Eu achei que ficou muito longo. Eles se estenderam demais.
Okay. Eu ainda não vi. Assiste, ainda tenho que ir
ver. Depois você me fala. Eu achei que poderia ter sido um pouco
mais... E depois
mais
nós rápido. Comentamos.
Mas foi bom.
Ok. Mariana, tu também andas aí com a vida atribulada.
É verdade.
Tens arranjado tempinho.
Olha, para além do The Crown, não tenho visto nada mais no streaming, por agora. Comecei a ver, também no Netflix, o Alguém Deu de Comer ao Phil, mas ainda só vi um episódio. Isto é uma série documental de uma pessoa, o Phil Rosenthal, se eu não me engano, Rosenthal, exato, que vai pelo mundo experimentando comidas, e ele é muito otimista, é muito boa onda, gosto muito disso, gosto muito dessa positividade, tipo, ele não vai para um sítio e torce o nariz à comida antes de experimentar, e adora comer desde a comida de rua até à alta gastronomia, é muito engraçado. Vi alguns episódios e achei muito curioso, e são longos, é uma hora cada episódio, é quase um mini...
Então já enche assim o tempo.
E são várias temporadas. Na primeira há um episódio em Lisboa, portanto, é interessante. Bom,
tenho que espreitar.
Sim, mas para além disso não tenho visto muita coisa. Está complicado.
Pronto, a vida é complicada. Olha, eu por acaso tenho algumas coisas para dizer, mas não é como se tivesse visto do início ao fim. Mas é que, pá, sei lá, eu às vezes chego à noite, ou até no fim de semana passado fiquei assim mais por casa, porque estava numa preguiça, estava assim meio constipado, não sei o quê. Então pronto, vou só ficar em casa a ver séries, e uma pessoa aproveita para ver uns episódiozinhos. Já, não sei se já tinha falado na semana passada, acho que sim. A nova temporada de The White Lotus continua muito fixe, so far. Não sei se vocês veem, ou se viram a primeira temporada.
Ouvi falar muito bem, tanto da primeira, obviamente, como da segunda. Tipo, tá...
A segunda está muito boa hyped. Também. Eu estava com medo que fosse tipo, ah, ok, vão reutilizar mais ou menos a mesma ideia, não sei o quê, mas o cast também é muito bom e acho que também ajuda imenso. Duas séries assim que ainda só vi um ou dois episódios. Neste caso, comecei a ver 1899. Acabamos de falar aqui também, que é a nova série Marina. Amiga, esta também eu quero é contigo. Assistir. A nova série dos criadores de Dark.
Eu quero começar, vai ser amanhã, eu vou começar. Terminei The Crown hoje. Depois daqui vou tentar dormir. Amanhã de noite, se o pessoal aqui não resolver fazer nada, vou assistir lindamente na minha cama aqui. Eu tô louca pra assistir.
Eu só vi um episódio, não posso dizer muito. Gostei. Ainda não está tão mindfuck como Dark, mas já está ali uma coisa tipo, o que é que se
mas
passa?
Mas ela é multilinguística e temos um ator português. Como todo mundo fala.
É multilinguística, sim. É mesmo. Não é tão... Ou seja, eu achava que os atores iam simplesmente falar o seu idioma e todos iam perceber. Não é bem, bem assim. Mas, de qualquer das formas, há atores dinamarqueses que falam dinamarquês, atores espanhóis que falam espanhol. O ator português, a maior parte deste primeiro episódio, falou espanhol, eu já estava pronto. Foram buscar um português para fazer de espanhol. Mas o personagem, sem revelar muito, até porque eu próprio não sei, mas já vi, já li, que tem mistérios envolvidos, e há uma parte deste episódio em que ele diz, ai, Nossa Senhora, não me faças isto, não sei o quê, não sei o que mais, em português. Por isso, vem aí coisa e eventualmente ele há de ser português.
Okay.
E comecei a ver também Sagrada Família, da Netflix, que tem... como é que ela se chama? A Najwa Nimri e de La Casa de Papel, não sei se estão a ver. É uma série assim um bocado espanhola. Um bocado pois. Fora da caixa, mas está gira. Portanto, é Alba Flores também, que era a Nairobi de La Casa de Papel. Portanto, estão as duas outra vez juntas, que já tinham estado em Vis-a-Vis e Casa de Papel, e agora nesta. Portanto, depois direi a minha opinião em futuros episódios. Agora, vamos ao que interessa. Hoje estamos cá para falar da nova temporada de The Crown. É a quinta e penúltima parte deste drama da Netflix, que adapta uma das décadas mais controversas do reinado da rainha Isabel II. Complicadas?
Sim, década mais complicada, não é?
Pois, tô com, é verdade.
Estou com delay,
e agora, ainda para mais... ainda para mais, não faz mal, eu vou só fazer aqui um
desculpa, eu
ainda
estou
para mais,
delay.
Estreando agora nesta altura em que a rainha Isabel II morreu, como todos sabemos, não é? Há poucos meses, isto ainda surge aqui numa altura, né, em que está tudo mais à flor da pele. Ora, nestes 10 episódios exploramos aqui um bocadinho a década de 90, aqui à altura do divórcio do príncipe Carlos e agora Rei Carlos e a Princesa Diana, aquele infame anos horribilis da Rainha Isabel II, e não vamos chegar até ao final, vamos já analisar aqui, mas são estes os eventos mais ou menos que nós passamos, e lá está, temos aqui assim um dos períodos mais conturbados na família real retratado no grande ecrã. Mariana, Marina, pergunto-vos se o nível de qualidade que a série já nos habituou nas temporadas anteriores, sempre envolvida em muita polémica, é claro, porque há pessoas, especialmente que defendem imenso a família real e a própria família real, a tentar combater um bocadinho certas representações que ali aparecem. Marina, começo por ti. Achas, lá está, que mantém esse nível de qualidade que já nos foi habituando nas outras temporadas? Ou, como também é referido na crítica, que foi o Filipe Afonso, o redator do Espalha Factos, que escreveu aqui no site, diz que há alguns sinais de decadência, de que lado é que tu ficas aqui da bancada?
Bem, se você for falar em relação à qualidade, eu acredito que continua. A qualidade da série está impecável. É difícil, né? É um investimento muito alto a nível técnico.
Uma produção gigante.
Mas continua impecável. a meu ver, esse, como vocês estavam discutindo antes, esse período meio conturbado da família, eu acho que vai muito para o que o Felipe falou na crítica da decadência, entendeu? Porque houve exatamente...
Sim.
Foi o período do divórcio, né? Do príncipe, agora rei, Charles, e da...
E de toda a gente.
Não, pois é.
Se tivesse sido só um divórcio, não,
não
é?
Começar, não, o mais famoso...
Aquilo foi o tudo, mais famoso. Tudo
há um casamento que resistiu aos anos 90.
Foi o príncipe Charles com a Diana, foi o Andrew, foi a Ana, os três filhos, a Rainha tem quatro filhos. Três se divorciaram. Exato. Nesse período.
E acho que o quarto só casa em 99, acho eu, portanto ele só casa depois destes divórcios todos, portanto todos os que estavam casados separaram-se tudo no mesmo ano.
Então foi?
Na mesma década.
Ele tentou não ser amaldiçoado por essa tendência.
Pela família constituída do casamento, para ela foi uma dor absurda assistir a decadência dos filhos, né, a nível casamento, da união dos filhos, e ela não aceitou, até o final ela relutava, ela brigou com os filhos, então para ela aceitar o divórcio deles foi bem complicado. Então, lógico que o foco principal pra gente é do Charles e da Diana, e que foi exatamente o ponto central da discussão dessa temporada,
sim,
né?
Sim. Não só porque a série não quer focar muito no André, não é verdade? Não há necessidade, verdade seja dita. Mas a Rainha faz-lhe confusão, não só porque ela acredita... no casamento para a vida toda, não só como pessoa, mas também como representante da Igreja de Inglaterra, não é? Então aquilo para ela é tudo,
sim,
complicado.
E todas as tradições.
Exato, é tudo muito complicado. Sim. A vários níveis pessoal, sim, não sim, é? Sim. Familiar, porque é tipo ver a família toda a desmoronar.
Não, ela representa, mas, por outro lado, ela também representa a Igreja, como governante, ela representa, não é? A Igreja Anglicana. Exatamente. Então ela é a imagem suprema da Igreja como rainha, então para ela... Exato. É como se ela tivesse realmente, ela tivesse sido derrotada. Sim. Naquele ponto ela foi derrotada.
O primeiro-ministro, John Major, no primeiro episódio, no primeiro ou no segundo? No primeiro, quando vai à festa em Balmoral e está a olhar pela janela, ele diz uma coisa que eu acho que é um bocado a rampa de lançamento depois para a temporada inteira. Ele diz: isto é a família que devia ser o exemplar, devia ser o modelo. Porque isso era como a Rainha Vitória acabou por tornar a família real britânica, foi num exemplo social. E a família desmorona toda, e que tipo de exemplo é esse depois, não é? Quando se vai assistir.
Se formos a ver por outro prisma, acaba por ser, ou seja, acabam por se tornar mais normais, sim, mais reais, claro, mais tangíveis, pois, do que, não é, se fosse toda aquela perfeição. Mas, e como vocês diziam há bocadinho, acaba por ser aqui, haver um bocadinho o foco aqui mais no Carlos e na Diana, eu acho que é inevitável, não é? Porque é... a história, é, o drama, tudo, o tudo, não é, dessa década especialmente. Sim. Mariana, tu não sendo, já me dizias até antes de gravarmos, não sendo polêmico, uma fanzona, não pelo lado negativo, simplesmente não és a maior,
sim,
fã,
admiradora... Não tenho posters da Diana, da princesa na Diana. Parede, não.
Exato. Mas pronto, como pessoa que gosta de acompanhar todo este, sim, mundo, curiosa que és sobre, sim, isto, o que é que achaste, como tinha perguntado há bocadinho à Marina, desta representação e de toda esta exploração?
Eu acho que eu percebo o que é que o Filipe, na crítica, e muitos críticos no mundo inteiro falam, quando dizem que há um perigo quando a série começa a focar muito entre o Carlos e a Diana, que é um bocado no okay, tornar a série uma novela. O The Crown, até esta temporada... A mim é muito episódico, ou seja, eu consigo ver essa temporada inteira num dia só, não é por aí. Obviamente tu segues uma pessoa e uma família inteira, não é? Mas normalmente há tipo um tema, uhum, por episódio. Eu lembro-me muito bem que na primeira e na segunda temporada cada episódio era um tema, um problema, um assunto, um primeiro-ministro, alguma coisa ali, não é? E nesta temporada existe, sim, isso, claro, então temos um episódio inteiro dedicado...
Mas torna-se, calhar, um bocadinho mais novelesco, talvez.
Exato, há ali um foco que ainda por cima sai um bocadinho da rainha e começa a ir mais para a Diana e para o Carlos, não é? Porque era o que a imprensa no mundo inteiro estava a focar, e era onde estava o drama, na verdade seja dita. Claro. É onde está a história, é onde está coisas para contar, não é? O suminho está ali, mas...
E o que as pessoas querem ouvir,
mas,
também, não é?
Mas, exato. Mas realmente há esse perigo de depois, né, a série tem de gerir muito bem, não se tornar, tipo, não perca cenas do próximo capítulo, porque nós sabemos o que é que vem aí. que é uma coisa que não acontecia nas outras temporadas. Nós até a nossa geração, eu nasci nos anos 90, portanto não assisti, mas está muito presente, era muito presente na cultura durante os 2000.
Sim, até porque este drama arrasta-se quase até hoje, não é?
Então, o Carlos casou em 2005 com a Camila e eu lembro na altura de falarem, não é? Voltar ao assunto de Ana na altura. Eu acho que também é interessante ver com esta perspectiva, porque eu estava a assistir também esta temporada e a ver aquilo como a rainha, será que a rainha é relevante? Aquele primeiro episódio em que as pessoas dizem que ela já não é relevante e já não faz sentido, e é interessante quando ela agora falece este ano, uma das coisas que mais dizem cá é as pessoas que fizeram, que foram velar o corpo, as pessoas que foram vê-la, as pessoas que estavam nas grades do Buckingham Palace, as coisas que elas diziam era que a rainha representa constância, o facto de ela ter reinado tantos anos era uma coisa positiva, porque era uma ponte entre os anos, tipo, não é? Os anos 50 e o agora, em que o mundo mudou tanto.
Uhum.
Portanto, é engraçado como nos anos 90 todas essas coisas que agora a elogiavam na altura foram consideradas más, em oposição principalmente à Diana, que era uma pessoa muito moderna, muito do presente, muito daquele momento.
E aí, se calhar, as pessoas começaram a olhar com outros olhos para toda a tradição.
Exato,
toda,
e entretanto,
toda a tentativa de imagem,
sim,
de perfeição.
Mas acho que é por oposição, quando a Diana sai de quando tu, ela falece, acabas por ter ali um corte, não é? Porque acabas por deixar de ter essa comparação, o resto compactua mais com a forma de
estar. E depois, se calhar, aí a rainha acaba por se redimir um pouco.
Sim.
Bem, agora, nós nesta temporada, isto pode ser um bocadinho spoiler, embora seja a história, enfim, todos conhecemos, não é? A série não trata nada que nós já não saibamos. Um bocadinho spoiler para quem ainda não viu a série, não temos já esse pós-morte da Diana, ou seja, a série termina ainda um pouco antes da morte da Diana, e isso ficará só para a próxima temporada, só para dar aqui a nota, não é? Para não nos perdermos um bocadinho. Pergunto-vos, até porque tem sido uma coisa apontada também nas críticas, e isto tem a ver com um pouco com o que vocês estavam a dizer, de lá está, essa questão, por exemplo, de se focarmos um bocadinho nessa parte mais novelesca do Carlos e da Diana, e da traição e dos romances, etc, etc, tudo isso. Acham que a série se preocupou em dar a mesma dimensão, a mesma profundidade às personagens, como tinha feito até agora? Ou acham que, de alguma forma, em detrimento desse lado mais, de explorar um bocadinho, pronto, mais a história, o drama, mais por si só, acabou por perder um bocadinho esse lado?
Eu posso falar. Eu acho que, em alguns momentos, eu pensei nessa hipótese de eles estarem focando demais no relacionamento, mas eu achei bonito a maneira que eles trouxeram, que eles abordaram essa imagem da rainha, percebendo que ela estava perdendo um pouco espaço a nível da questão da monarquia arcaica, digamos assim. Ela começou a entender a poucos passos, né, de que ela estava, as pessoas estavam começando a ter mais empatia com Diana, com a situação do divórcio, e ela começou a entender que a empatia não vinha só vinha do poder da imagem dela, do poder do novo, da questão filantrópica, da questão populista. Então ela era uma pessoa do povo, ela era a princesa do povo. Então a imagem que ela começou a perceber disso, e o próprio Charles, ele em vários momentos ele conversa com a rainha na temporada e fala sobre isso, sobre a ideia que ele tem de uma nova monarquia, de uma monarquia mais para o novo, para as questões mais atuais, e ele discutia muito com a rainha sobre isso, que ela estava trazendo coisas da época da rainha Mary, da Vitória, era uma questão mais tradicionalista, e que ela precisava abrir espaço para uma monarquia mais atualizada, mais nova, com outras questões, voltada mais para a questão trabalhista, para a educação, dar prioridade para certas coisas, não gastar, despender tanto dinheiro com funcionários. Tanto é que a gente já está vendo algumas atitudes que o próprio rei hoje, Charles, anda tomando na monarquia. Ele começou a fazer algumas, né, algumas mudanças estruturais para diminuir o orçamento dos gastos, porque ele acredita numa visão muito mais, né, enfim, democrática, digamos assim, da monarquia. E ele já começa a dar nessa temporada, eu já percebo muitas das discussões que ele tem com a mãe em relação a isso, Tipo, mãe, enxergue, veja o que é que está acontecendo, a gente está perdendo espaço. É, em algumas cenas mostram muito essas conversas delicadas que eles tiveram e que foi importante. Então, por isso que eu acho que não focou única e exclusivamente no romance. O romance foi o geral, tudo girou em torno, mas dentro dessa discussão mostrou
sim.
O que é que a monarquia atingiu a todos, né? Ela sugou, a própria Rainha Elizabeth, ela ficou presa a um trabalho que foi imposto para ela, ela não teve opção, né? Ela como filha mais velha, então ela assumiu a responsabilidade e depois ela passou as responsabilidades para os filhos e netos de não terem opção. Então acabou que gerou um pouco também de infelicidade por parte da família em relação a algumas questões. Acabou gerando algumas obrigações que não foram bem quistas, digamos assim. Eles não quiseram assumir, mas acabaram que tiveram que assumir. Então ela começa a enxergar, nessa temporada eu percebi, exatamente isso. Meu Deus, será que realmente eu não passei do ponto? Será que a gente não pode achar uma outra alternativa? Será que eu, como rainha, o poder supremo da igreja e rainha, monarca, eu não posso mudar certas regras, eu não posso começar a ser mais, né, enfim, mais leve em relação sim. a algumas questões. Então eu achei bonito isso, não foi só a relação sim. de Diana e Charles, foi a relação de Diana e Charles foi o pico, mas embaixo disso, da pirâmide, começou a desmoronar várias questões.
Sim. Sim, e eu acho que já na temporada anterior se tinha falado um bocadinho disso, porque eu vi muita gente na internet a comentar a quarta temporada como se fosse sobre o Carlos e a Diana. E eu vi aquela temporada e achei muito para lá do Carlos e da Diana. E nem achei, na quarta temporada, isto dizendo porque eu ainda não terminei a nova temporada, estreou há pouco tempo, mas vi alguns. Mas a quarta temporada, por exemplo, eu não achei que, de alguma forma, e eu como uma pessoa que não naturalmente endeusifica a Diana, por exemplo, achei que a quarta temporada nem se coíbe de criticar o Carlos e de apontar, ou melhor, nem a criticar, é de mostrar como é que é aquela vida, como é que aquele casamento funcionava, sim. não é? Mas também não a trata propriamente como se fosse uma santa, porque ela também tem coisas que não fazem sentido.
Tem os seus
ela
lados, é muito os seus ingênua. Pontos negativos.
Ela é muito infantil. Sim. Há um episódio logo no início desta nova temporada. Eles falam sobre ela participar num livro e as testemunhas que ela decide, os nomes que ela decide dar são de pessoas que não lembram o menino Jesus, e depois aquilo chegou à imprensa, e há uma eu acho que por isso é que por isso é que, apesar de achar que há um foco muito grande, obviamente, quando a Diana chega à história, obviamente que vai-se falar dela, porque foi aqui um momento muito cataclísmico na família real britânica.
Sim.
Mas eu não acho, eu não estou dizendo, ao dizer isto não quer dizer que eu acho que a série faça dela santa. A história fez um bocado dela santa, porque uma pessoa quando morre muito nova, com dois miúdos muito novos, naturalmente isso acontece, não é? Mas...
Sim, ainda para mais quando tinha, se calhar, ou seja, quando tantas pessoas haviam, da forma que nós já estamos aqui a dizer, dessa forma da pessoa representava alguma modernidade, sim, sim. a diferença, todas sim, essas questões, sim. não é?
Mas acho que a série vai muito para lá desses dois, e também achei isso já na quarta temporada, quando a Diana e o Carlos casam, de tal forma que eu aprecio sempre que haja um episódio que se foca mais na Margaret, que há um episódio que se foca no o que é feito do rei que abdicou e daquele lado da família.
Sim.
Há sempre menções a essas relações que as pessoas às vezes não falam tanto. E eu acho isso muito interessante, até mais interessante para ver esta série, porque eu sinto que o Piers Morgan, o criador da série, tem muito interesse na família, especialmente nestas nuances, não é? Nas nuances entre da família... ninguém é absolutamente vilão, ninguém é absolutamente vítima. Aqui é uma questão de a vida é complicada e as pessoas às vezes não se entendem e não concordam, não é? E eu acho isso interessante.
Às vezes é a falta da concessão, né? Da compreensão, de você sentar para entender.
Acho que era o Príncipe Filipe que diz isso no episódio, não é? Que é tipo... têm que conceder e nenhum deles os dois queria conceder coisas, nenhum dos dois.
Eu queria só fazer uma errata, Mariana, porque tu, eu percebo perfeitamente porque é porque está na ordem do dia, mas tu sem querer disseste Piers Morgan em vez de Peter Morgan. E o Piers Morgan não é o criador da The Crown.
Shame on me, a sério. Oh, sabes que eu estava a pensar, vou dizer o nome do jornalista, em vez do criador da série. E disse...
E disseste... Não, não faz mal, mas assim, é parecido e o Piers Morgan é por causa de, para quem vive debaixo de uma pedra, entrevista ao Cristiano Ronaldo, não
e
sei
um
quê,
sensacionalista da imprensa britânica que famosamente também se mete em assuntos da Cruz, nomeadamente para se chatear a Meghan Markle constantemente enquanto ela esteve em Inglaterra.
Ah, claro.
Portanto,
claro. Um tema que não vamos ver retratado em The Crown estes anos mais recentes, porque se...
Não, já chega, tipo...
Mas precisamente por isso, isto que estamos aqui a dizer, ou seja, já nós não vamos chegar a ver estes anos mais recentes da Kate e da Meghan, todos estes últimos anos. E eu perdi-me no que ia dizer.
Era o quê? Até onde é que ia?
Ah, já sei. Não, okay. Já sei o que é que ia dizer. Malhei, depois corta isto, porque vai ser ele a editar. Ou seja, pronto, não vamos ver estes últimos anos. Mas vemos já nesta temporada anos que são mais recentes, que a maior parte das pessoas que estão a ver a série viveram durante esses anos, não é? Ou pelo menos nós que estamos aqui, eu não vivi durante esta década inteira, mas também, como dizíamos há bocadinho, são eventos que perduram muito no tempo e que ainda hoje quase estão, entre aspas, na ordem, sim, do dia, não é? Ainda para mais agora, quando, sim, a rainha faleceu, voltou-se a falar milhares de situações da Diana e outra vez da Camila, agora porque, não é, tornou-se efetivamente rainha, portanto veio tudo um bocadinho ao de cima e os temas continuam a perdurar. E eu acho que, e não sei se vocês concordam, é muito mais fácil também, se calhar pela proximidade que existe aos temas, pela opinião que todos já formaram, outras opiniões, a série cair numa crítica um pouco mais acesa, um pouco mais intensa, sim, e olhado a certos pormenores, precisamente porque as pessoas já têm essa opinião, sim, formada, já têm essa história na sua cabeça. Sim. Não é?
Ser mais criticado.
E agora
vê-la
aqui retratada e se calhar... Exato, tendemos, geral, não é, ser mais críticos e se calhar olhar para esta temporada com outros olhos do que, obviamente, a primeira, a segunda, a terceira temporada, que tratam épocas em que não fazemos a mínima ideia do que se passava na realidade, uhum, não é? Não lá estávamos para ver em primeira mão, digamos assim.
Sim, sim. E parte dessa ideia pré-concebida é que eu consegue ter várias leituras. Por isso é que eu me admiro sempre quando as pessoas vão para a internet dizer que saíram desta série a odiar o Carlos, porque não foi isso que eu tirei da quarta temporada, curiosamente. Mas também acho que já vinha com a minha própria leitura, que também...
Não,
percebes?
Mas eu também, sim, passei por essa experiência que você passou de... Meu santo, como diria no Brasil, meu santo não bate com dele, assim, eu não vou muito com a cara. Mas eu tive pena dele em alguns momentos. Eu senti pena pela... Como eu falei, como a gente estava falando até agora, pela instituição... The Crown, entendeu? Instituição, coroa, monarquia, de obrigar você realmente a tomar certas atitudes, como foi o casamento dele com Diana. Não que eles não se amassem na época, mas ele amava, sim, Camila antes, ele queria Camila e por circunstâncias que a gente conhece, sim, ele não pôde casar com ela e acabou num casamento infeliz e passou anos e anos se martirizando numa relação infeliz. E muitas vezes eu acho que a antipatia com ele vai muito do que as pessoas realmente endeusam a Diana, entendeu? Então a questão do endeusamento, sim, acaba refletindo negativamente para o outro lado.
Exatamente, sim, exatamente.
E isto é uma questão, claro, obviamente que há certas coisas, as atitudes valem por si só, não é? Não é só por causa disto que agora vai-se desculpar, entre aspas, todo um conjunto de outras questões, mas... É bom, e se calhar a série também serve um bocadinho para isso, para abrir os olhos de que, pá, existe ali uma pressão, existem circunstâncias que para uma pessoa comum são inimagináveis, sim, não é? E, pá, as coisas, era como dizia, valem o que valem, valem por si só, as atitudes são as que são, mas de qualquer das formas têm um contexto muito específico por trás que,
sim,
99% das pessoas não, sim, conhece.
Sim, sim. E eu acho que é interessante por isso, porque tens um contar da história que, apesar de ser uma série dramática, tenta não vilificar, simplificar a narrativa de tal forma que tu acabas por estar a ver uma novela. E eu acho que é aí que eles conseguem manter muita linha. É entre o manter o
storytelling, manter o talvez.
Exato, manter isso sem necessariamente cair nas ideias feitas e no que é mais fácil, que é tipo, tens um vilão e tens uma vítima, não é? Sim. E um herói.
Até porque lá está, tratando eventos reais, da vida real, verdadeira e real, não é? Da realeza, era quase impossível, ou seja, a série mostra que tem qualidade precisamente ao captar essas nuances. Sim. De pessoas. Sim. Reais. Não é? E por falar de pessoas reais e de personagens que também, em certo ponto, acabam por ser personagens da nossa vida real, que estão aqui a ser retratadas, temos um novo elenco. Verdade. Praticamente renovado, com novos atores a interpretar estas personagens. Mudamos aqui a Princesa Diana, mudamos o Carlos, mudamos a Rainha, principalmente.
Uhum.
O que é que vocês acharam deste novo elenco?
Também
um bocadinho em contraponto, não é, com as anteriores versões. Sim. Destes personagens, que a maioria, alguns aparecem pela primeira vez, mas a maioria já são uma evolução, não é, do que já. Uhum. Conhecíamos.
Eu acho que sempre que eles são escolhidos a dedo e que há aqui um cuidado muito interessante, porque eles não. Uhum. Querem ter atores que sejam fisicamente iguais. Eu acho que isso é importante ressaltar, porque se formos ver imagens, sei lá, do Príncipe Philip, nenhum dos três atores que fez de Príncipe Philip é exatamente igual a ele, até porque ele é muito difícil de encontrar pessoas parecidas com ele.
Não, o primeiro foi muito parecido. E agora parecido, também tens falado muito no caso do Carlos.
O Matt Smith.
Ei, nossa, ele era tem, muito quando tinha ele
momentos,
era jovem.
Tinha momentos. No primeiro era mais fácil também, porque lá está, as pessoas são jovens, mudam muito depois as feições também. Mas, por exemplo, agora fala-se muito do Dominic West não ser muito parecido com o Carlos. Mas eu acho que ele tem uma energia. Sim. Parecida. Sabes o que eu quero dizer? Sabem o que eu quero dizer? Eu sinto que ele tem uma energia...
Não é isso, ou seja, isso também é a magia da atuação. Sim. Digamos assim, dos atores, podem não ser exatamente iguais, como eu também, por exemplo, acho que a Elizabeth Debicki não é exatamente igual à Princesa Diana, é bastante parecida, com caracterização, se tu vires a série, porque lá está, pois o segredo está na interpretação, claro. Na forma como, estou-me a esquecer da palavra em português, mas embodies. Sim, the character, sim. Não é? Assume aquela personagem, os trajeitos.
Tornam-se a personagem e deixam de ser eles próprios no ecrã.
E tu olhas, exato, tu olhas para o ecrã e vês ali a. Sim. Diana, por mais que não seja. Sim. Idêntica, porque vês os jeitos, os gestos, essas
coisas. Estamos a falar ainda há bocadinho, antes de começarmos a gravar, a forma como ela olha, né, aqui pela sobrancelha, assim, para cima, com a cabeça para baixo, a forma como põe a mão à frente da boca, a voz que muda, e depois é engraçado, porque se formos ver vídeos, por exemplo, das entrevistas que o The Crown, que a produção está a lançar, né, nas redes sociais, a Elizabeth Debicki é super diferente. É australiana.
É australiana, em primeiro lugar.
E não tem aquela postura, ela põe os ombros para trás, ela é uma pessoa, ela é alta. Mas ela faz alta, ela é uma pessoa muito mais cabeça para cima e não fala, né, pela sobrancelha, não olha pela sobrancelha. E ela muda ali, claro que a caracterização ajuda muito, e a caracterização é sempre excelente nesta série. A qualidade. Sim, de produção é uma coisa, não há igual, mesmo dentro da Netflix. Eu acho que é muito difícil, porque o cuidado que eles têm em tudo, desde o cenário à roupa à caracterização... está tão bem escrita também, e ela torna-se a Diana sem ser, ao mesmo tempo sem estar a fazer tipo mímica, percebem? E eu. Sim. Acho isso normalmente de todos, porque acho que é isso que eles tentam nesta série, não é uma imitação, não é vamos fingir que esta pessoa é exatamente igual, porque eu acho que também é para criar mentalmente alguma distinção entre uma série e as pessoas. A série está a contar a história, através destas palavras, deste autor. Não é necessariamente um relato histórico, não é um documentário. E, portanto, esta diferença física entre os atores e as pessoas reais ajuda. Se calhar também
é necessária em parte. Exato. Talvez.
Mas eu adoro o elenco.
Nossa, Marina, mas concordas? Porque eu Eu achei a Imelda, né, que tá fazendo a Rainha Elizabeth. Ela é muito parecida fisicamente e ela também tá muito bem no papel. Eu acho que o olhar, aquele jeito de andar da Elizabeth, aquela coisa mais acanhada, tá muito parecida. E eu não sei se vocês sabem essa curiosidade, o Dominic West, todos os atores, o elenco inteiro é muito bom, né? São atores muito bons, mas o personagem que tá fazendo o príncipe William, o filho, é filho dele na vida real.
É sério? É o filho do Dominic West?
Sean West. Deixa eu só dar uma olhada aqui no nome dele.
Que também o William como o Harry foram bastante bem escolhidos.
Sim, para... eu gostei muito daquelas pequenos momentos que a câmara se fixa no William. Se não dá spoiler, mas os pequenos momentos em que a câmara se fixa no William para dar a entender que aquilo, para aquele miúdo daquela idade, ele ficou gravado e ele lembra-se, e há um miúdo ali a ser afetado por toda aquela história. Dois miúdos, mas um que tem mesmo noção do que é que está a acontecer.
Sim.
Mais uma vez, toda a questão que falavas há bocadinho, instituição, a firma, tudo aquilo que passa, não é?
E vai afetar, e você percebe que afeta, é todo um divórcio, é toda a confusão de eles não terem a vida, né? Nunca vão ter, né? São pessoas, fazem parte da monarquia, então eles nunca vão ter a vida privada, sempre vai ser pública. Então, você ser um adolescente entrando numa escola, como é o caso do William, no meio da temporada pra frente, vocês vão ver, ele tá indo pra uma escola renomada em Londres, e ele passa por essa fase de constrangimento, de querer ser um pouco mais, né, ter a vida um pouco mais privada, de viver aquele momento da escola com os colegas na escola. E ele tem, enquanto isso, os pais estão se divorciando, todo o boom da
discussão. Está tudo a falar dos pais dele nas mídias, é muito complicado.
O mundo, não é? Mas o mundo inteiro.
Toda a gente.
Está muito, eu gostei bastante do elenco. Também concordo com esses detalhes que você falou da Diana, da atriz. Ela captou exatamente o jeito. E é isso que importa, como é o caso do Dominique fazendo o papel do Charles. Ele não tem nada a ver fisicamente, eu acho que não parece, mas ele acaba se tornando parecido pela maneira que ele realmente está atuando. Essa maneira, esse riso introspectivo dele, né? Que ele não ri para fora, parece que ele se acanha, e aquele olhar dele, e ele tentando falar o tempo todo, aquela coisa monossilábica, e ao mesmo tempo quando ele fala, ele tem aquela visão dele, ele consegue expor os pensamentos dele, quando ele abre a boca ele fala bem, entendeu? Quando ele resolve falar, e da relação dele com a Camila, que é muito disso, né? Eu acho que as pessoas tomaram essa aversão da Camila junto com Charles, é assim, foi um pacote, todo mundo gosta de Diana, e Charles e Camila são
todo mundo odeia.
Ela mesmo fala em muitas partes da temporada, e é bem triste isso, né? Que ela nunca, mesmo com o divórcio, ela não consegue se ver como a rainha, futura rainha. Ela acha difícil esse posto, hoje, sabe?
Sim.
Depois de tudo que eles passaram, de todo o processo do relacionamento deles, que ela sempre foi... Ela foi casada e eles tinham esse relacionamento extraconjugal, ela sempre foi vista como a outra, e os tabloides falando mal dela o tempo todo, que ela era feia, que ela era a outra.
Ainda hoje as pessoas enxovalham, né, de uma forma...
É, que ela é outra, que nunca vai chegar aos pés da Diana, que ela quer, nem em pensamento ela vai conseguir chegar aos pés. Então, imagina isso para uma pessoa que antes de Diana aparecer na vida do Charles, era a pessoa da vida dele... De repente passou a ser, entre aspas, a segunda pessoa. Sim. E teve que viver sob esse manto por um longo tempo, até casarem. Mesmo casando, ela ainda hoje ela tem esse preconceito em relação à relação
dos dois. Eu li uma entrevista, não, uma reportagem há uns anos, antes da rainha falecer, portanto, antes deles se tornarem reis, mas... a falar sobre do dia do casamento, em 2005, quando o Charles e a Camila casam, que ela teve ali um momento de pânico de... Eu vou passar este papel e estar tão exposta, porque ela sabe, sem estar casada com ele, sabe o quanto é que as pessoas dentro daquela família são expostas, que ela não tinha sido até ali. Mas sabia o que é que falavam dela, e portanto tinha aquele medo de de assumir papéis reais, de ter deveres. De,
sim.
E há sempre esse fantasma, não é? Ela, para onde quer que ela vá ainda hoje, há o fantasma da Diana. Por exemplo, as páginas da família real, a página da família real britânica online, no Facebook, por exemplo, que é The Royal Family. Qualquer pessoa que eles publiquem, normalmente é coraçõezinhos e likes. Seja o Charles, curiosamente, seja o Charles fosse a rainha antes de falecer, a rainha, o William, a Kate, o filho mais novo, o Edward, a Sophie, a mulher do Edward, esses têm sempre imensos corações e imensos likes. A Zara, a Anne, a Camila, quando faz atos à parte, há sempre dislikes, há sempre comentários, e de pessoas velhas, mais velhas, não é tipo pessoas da minha geração, é de pessoas mais velhas. E ela sabe, tipo, ela tem noção disso.
Eu acho que já se tornou um bocadinho cultural, entre aspas, odiar a Camila.
Que também não, tipo, lá,
por mais que haja estas
nuances.
Isso
é o que a Marina dizia, ela estava lá primeiro, aquilo foi complicado para ela também. Eu acho que eles foram os três injustiçados pelo sistema, porque a Diana nunca, isto é o que eu digo a toda a gente quando falo deste assunto, a Diana nunca devia ter casado com o Carlos. O Carlos nunca devia ter sido forçado a casar com a Diana, ele devia ter casado com a Camila da primeira vez quando queria. Mas se não fosse o Mountbatten e aquelas pessoas da família mais antigas, até que a mãe dele, portanto a geração mais dos avós e tal, interferir e puxar aquele casamento dinástico que hoje em dia eles felizmente se afastaram desse molde, se não tivesse sido esse forçar e essa indicação, esse empurrão que lhes deram, e a família da Diana que deu um empurrão imenso também, queria imenso que aquilo acontecesse porque criou uma pessoa da família deles, os Spencer, no trono, que se calhar havia muito menos dor de cabeça. E o Charles tinha sido uma pessoa muito mais feliz, a Diana tinha sido uma pessoa muito mais feliz, a Camila tinha tido uma vida muito mais fácil. Tudo teria sido evitado. E eu acho que eles são os três vítimas deste...
É exatamente isso que a gente vê nessa temporada. A rainha realmente caindo em si e percebendo que o desmoronamento da família dela se deu de acordo por conta da tradição da família, da monarquia. Sim. Acabou prendendo e fazendo relações infelizes e transformando pessoas infelizes e deixando pessoas que gostariam de ter tido a chance de ter um companheiro ou uma relação, como é o caso da Margaret, que ela explica. Sim. Tem um episódio bem forte, inclusive ela fala com a Elizabeth e diz: você não me deu a chance de tentar ter um sol na minha vida, porque ela estava comparando o Philip a ser o sol da Elizabeth, e ela não teve a oportunidade, porque o único homem que ela realmente amou foi tirado dela, porque ele era um empregado da família, ele não estava ao nível dela, então ela não foi permitido a ela a chance de ter essa relação. Então é isso, é triste, mas é a verdade e a realidade por trás desse sistema todo.
Sim.
Mas essa cena e essa conversa também, nós como público sabemos que entretanto as coisas modernizaram, porque os outros filhos casaram uma segunda vez, porque tiveram a chance de casar com quem queriam, portanto tu também percebes que a própria rainha e a instituição entretanto, mas principalmente da rainha, foi percebendo que se calhar, eu acho que nos anos 90 foi quando realmente ela, isso foi, ficou óbvio, tinha de modernizar, tinha de começar a pensar das coisas de uma forma diferente. Sim, sim. Para não acontecer outra vez como a Margaret, uma pessoa que viveu a vida toda triste porque não casou com a pessoa que queria.
Bem, temos mesmo que fechar. Eu pergunto-vos agora, antes de irmos embora, assim uma coisa muito rápida e mais leve, depois de toda esta reflexão sobre esta temporada e sobre a série no geral, que é, agora que já conhecemos a última versão dos personagens principais, já temos a nossa última rainha, já temos a última princesa Diana, mas focando aqui na rainha, qual é que foi a vossa rainha Isabel II preferida desta série? Claire Foy, Olivia Colman ou agora a Imelda Staunton, que está aqui nesta quinta temporada? Marina?
Nossa, eu acho que é a Claire, porque para mim foi a primeira e ela marcou muito e ela trouxe...
E ela voltou a aparecer também nesta temporada e está ali a aparecer.
Eles fazem sempre aquele bombom.
Eu acho ela trouxe o tom da Elizabeth. As outras só deram continuidade. Eu acho que ela foi a primeira e ela foi muito boa. Tanto é que ela ganhou a quantidade de prêmios que ela ganhou pela Elizabeth. Eu acho que ela, para mim, foi ela.
Eu acho que não é um demérito a dizer isso. isto, dizendo o que eu vou dizendo, porque eu adoro Olivia Colman, acho ela uma atriz fantástica.
Rainha, ela era, do
ela
universo.
É uma rainha. Mas eu sinto, eu gosto muito de ver, e acho que há poucas versões da rainha Isabel nova. Acho que é uma coisa que as pessoas têm pouca noção, especialmente para a nossa geração, não é? Que ela subiu ao trono com 25 anos, porque perdeu o pai muito nova. E se nós temos noção disto, e a forma como a Claire Foy pôs isso na personagem, no centro, não é? Daquele início, isso depois passou por todas as personagens, até, por todas as versões dela até ao fim. Ela nunca celebrou o verdadeiro dia da ascensão ao trono, porque era o dia em que o pai tinha falecido, sim, até morrer. Ela nunca celebrou esse dia, ela celebrava o dia do reinado num dia específico em junho, mas nunca no próprio dia, porque era um dia triste para ela. Porque se tu pensares, eu neste momento sou mais velha do que ela quando subiu ao trono. Isso para mim é bizarro. É bizarro pensar.
É bizarro, é bizarro. E agora em segundos, temos mesmo que fechar. Até porque o sítio onde nós estamos a fazer a chamada para gravar este episódio já nos está a mandar embora. Qual a melhor Diana, já que pronto, é o foco desta temporada? Temos agora a atual Elizabeth Debicki ou Emma Corrin na temporada passada? Qual é que preferem?
Nossa, não sei.
Ah, eu acho que não consigo escolher.
Não sei.
Eu vou explicar porque é que eu não consigo escolher, porque eu acho que a Diana realmente sofre uma mudança dos anos 80 para os 90. Sim. E eu acho que a Emma...
Grande, é. Não é? Tem,
e a Emma, sim, Corrin realmente passa aquela ingenuidade e depois quando passa para a Debicki, eu sinto que ela já passa aquela raiva interna que ela tem.
A gente tem que lembrar que a Diana casou com, sei lá, 19, 18, 19, 20 anos. 20, foi muito 19, nova, era uma tipo, coisa assim. Ela estava muito florescendo. Uma bebê. Então é dois momentos diferentes da Diana. Eu gosto das duas.
É.
Para mim não dá para escolher. Difícil, difícil.
Ok. E é com esta avaliação que terminamos esta grande análise. Já estamos aqui quase há 50 minutos a fazer análise desta temporada de The Crown. Marina, Mariana, o nome até é parecido. Rainhas deste podcast. Muito obrigado por terem vindo ao Filmes
em Série. Obrigada, amigo. Pode me chamar que eu venho. Sempre.
Daqui a uns anos a gente volta a falar da sexta.
Exatamente.
Da sexta, já está combinado aqui.
Nosso
já
spot está reservado. Se este
podcast ainda existir na internet, já está reservado. Obrigado.
Obrigada.
E fica por aqui mais um Filmes em Série. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, não te esqueças de subscrever ao feed de podcast do Espalha Factos em todas as plataformas para não perderes às segundas o Deu no Comando com toda a análise sobre televisão portuguesa, às terças o Big Brother Tripla Ameaça e às sextas, claro, nós voltamos aqui com Filmes em Série. Já na Rádio Boa Nova podes ouvir o Deu no Comando e o Filmes em Série todas as semanas. À parte, noutro feed de podcasts, podem subscrever o EF Visão. É verdade. Para quem não conhece, é o podcast dos Parafactos inteiramente dedicado ao Festival da Canção e à Eurovisão. Tem sido um sucesso assim nos tops de after shows e não sei o quê, todos os anos. Portanto, se esse tema é a vossa cena, vão lá subscrever, vale a pena. Está a começar uma temporada em grande, onde vamos acompanhar tudo, a par e passo, até ao Festival da Canção em 2023 e depois o caminho até maio, até ao Festival Eurovisão da Canção EF Visão, assim se chama o podcast. Subscrevam em todas as plataformas. Para notícias sobre tudo isto e muito mais, é só ir a espalhafactos.com e seguir-nos também nas redes sociais, é tudo @espalhafactos. Nós no Filmes em Série regressamos na próxima sexta-feira. Até para a semana.